episódio do podcast da Ícaro Tech. Eu sou a Jéssica Pierre e estarei com vocês no episódio de hoje, que é de uma ferramenta muito bacana, uma ferramenta que tem proporcionado grandes ganhos de eficiência operacional. O assunto de hoje é Ansible, infraestrutura como código. E eu estou aqui com os meus convidados. Felipe Verza, que é especialista em Ansible, é da área de automações aqui na Ícaro Tech. E o Gabriel Viegas, que é da área de TI, aqui da Ícaro. Tudo bem com vocês? Se apresente para os nossos ouvintes e conte um pouquinho de vocês.
Fala, pessoal. Bom, sou o Felipe Verza. Eu estou trabalhando aqui na Ícaro já há 8 meses, né? E eu estou num time de automação de redes. E hoje eu sou especialista em Ansible, trabalho com essa plataforma maravilhosa aí que tem me trazido muitas conquistas. E a gente está num projeto super legal aqui da Ícaro, né? A gente vai expor um pouquinho do contexto desse projeto, para estar mostrando para vocês a utilização do Ansible, né, nele. Mas é isso aí. Esse sou eu, sou um desenvolvedor de automações aí trabalhando com Ansible.
Olá, pessoal, ouvintes do IcaroCast, muito prazer, meu nome é Gabriel Viegas. Faço parte da equipe de TI aqui da IcaroTech, tem 1 ano e 7 meses. Não sou especialista em Ansible, mas sou um curioso. Atualmente estamos atuando com a ferramenta da entrega contínua de máquinas profissionais. E a ideia é sempre aprender mais com a ferramenta e evoluir, automatizar o máximo de coisas possíveis dentro do nosso cliente corporativo.
Bacana. E para começar essa conversa, Gabriel, eu queria que você explicasse para os nossos ouvintes o que é o Ansible e como funciona o Ansible.
Bom, o Ansible, ele basicamente, resumindo, né, é uma plataforma de automação de TI, open source, para aprovisionamento. Né? Você tem um gerenciamento de configurações, implantação de aplicações, de orquestrações e muitos outros processos manuais de TI, tá? Basicamente, o Ansible funciona como? Você tem uma máquina controller, chama, né, o termo técnico, onde o Ansible está instalado, né? Agora, vamos colocar um exemplo genérico, onde você tem 3 servidores. Imagine um cenário que você tem uma atualização específica de segurança de um sistema operacional, CentOS. E você precisa aplicar para todos esses servidores essa atualização de segurança específica. Como é que você faz isso, né? Você geralmente, manualmente, você ia lá no servidor 1, depois você ia lá no servidor 2, depois no servidor 3 e aplicava essas atualizações manualmente. Agora, imagina só, você tem 100 servidores. Como é que gerencia isso, né? Não dá para você ir manualmente em um servidor, no segundo, no terceiro, no quarto, até chegar no 100 e realizar essa atualização de segurança específica, né? Para resolver isso, a gente tem o Ansible, que é um sistema de automação, como comentado. E para fazer isso, a minha máquina controller, onde está instalado o Ansible, ela configura e aponta para os meus servidores, né? De acordo com o que eu preciso, e ela replica da máquina master controller todo esse processo de atualização utilizando a chave SSH. Então, tem uma atualização, eu consigo replicar para todos, sejam 3, sejam 100, sejam N, né? Então, basicamente, o Ansible vem com esse intuito de automatizar processos de uma forma que você não precise ir lá fazer aquelas coisas manuais e nem precisa de um time de operação gigantesco para estar realizando uma tarefa específica que foi designada para você.
Legal, pessoal. Gostaria de complementar um pouquinho também. O Gabriel falou, né, que o Ansible ele é uma plataforma de automação. Né? Por que a gente diz aí uma plataforma de automação? O Ansible, ele é classificado, ele é uma ferramenta de TI, mas ele é classificado como uma plataforma porque é um local onde você vai gerenciar, né? Você vai gerenciar e programar, né? Fazer o agendamento desses scripts, nessas automações que você tem aí desenvolvida e direcionar isso para os seus devidos alvos, né, targets. Então, assim, o Ansible ele é considerado uma plataforma de automação porque a gente consegue trabalhar com várias automações simultaneamente, né? Então, há necessidade de ter um gerenciamento disso. E é onde a gente consegue esse gerenciamento através do Ansible, tá? É interessante falar, né, um pouquinho da história, né, do Ansible. O Ansible ele surgiu no ano de 2013. Não tem muita fonte, assim, muito concreto de qual é o ano exato. Mas por volta de 2013, um desenvolvedor, né, chamado Michael Gillon, ele estava desenvolvendo um projeto solo, né, para benefício próprio, né, para que ele pudesse se melhorar, né, a qualidade das atividades dele mesmo. E foi onde ele trabalhava, né, com provisionamento de servidores bare metal, que, por sinal, é um projeto que a gente tem hoje aqui na empresa, né? Então, ele trabalhava com esse provisionamento desses servidores bare metal e ele sentiu a necessidade de automatizar essas coisas, né? Essas tarefas, essas atividades, que eram muitas, né, por sinal. E foi onde ele desenvolveu o Ansible, né? O Ansible, primeiramente, foi o Ansible Engine, né? A gente já vai falar um pouquinho mais sobre os modelos do Ansible. E foi algo que deu muito certo, né? Como ele fez para ele e acabou dando certo, algumas outras pessoas foram conhecendo, né? E começou a criar começou a expandir, né? O pessoal começou a utilizar. E foi onde ele criou uma empresa chamada Ansible Works, né? Até que a Red Hat veio, né? Teve interesse no projeto do Ansible, né? E acabou adquirindo a Ansible Works, né, a empresa, tomando aí os direitos do Ansible. Hoje o Ansible ele é uma ferramenta, é um produto, né, que é fornecido aí oferecido pela Red Hat e suportado por eles também. O Ansible ele tem base open source, né? Ele foi criado pelo Michael Gillon, mas ele sofreu várias modificações e durante o processo, o tempo, né, ali que desde quando ele foi lançado, né, até o momento. Então ele tem essa cultura open source, porém hoje a gente tem uma versão enterprise aí que é comercializada pela Red Hat. Tá.
Muito legal. Conta um pouquinho para os nossos ouvintes, Gabriel, quais são os principais benefícios de se utilizar o Ansible e por que utilizar o Ansible?
Bom, temos alguns benefícios, né, que são muito relevantes. Primeiro é a simplicidade, né, no Ansible. Você não precisa ser um desenvolvedor específico para conseguir realizar as suas automações. É claro que você precisa ter ali um conceito de uma lógica de programação para estar entendendo mais a fundo a linguagem, mas não é um pré-requisito ser um desenvolvedor, tá? Utilizamos uma linguagem de declaração de estado no formato YAML, que é uma linguagem muito simples para estar entendendo e muito legível, mesmo para aqueles que nunca viram o Ansible antes, né? Ou seja, resumindo, a simplicidade dele é uma automação muito legível para todos os humanos. Tá? O poder, né, esse poder, esse dá a quantidade de integrações nativas com diversos tipos de componentes que já está pronto, de exemplo, né, seja para ambientes Linux, seja Windows, né, ele já vem com um módulo já meio preparado já, e você só adequa com aquilo que você precisa. Isso facilita bastante no dia a dia ambiente, seu projeto que você está trabalhando. O agentless, que significa? O Ansible não utiliza uma arquitetura de client-servidor, né? Onde é necessário, por exemplo, um agente estar instalado no algo que você quer estar automatizando. Isso simplifica muito a ferramenta e rollout da ferramenta em ambientes que já existem, né? Ou seja, se você quer configurar o Ansible, essa opção não é necessário instalar em vários servidores, em várias máquinas, entendeu? Isso é um benefício muito grande também. porque impacta, né, no tempo que você tem ali de ir lá em um servidor específico, instalar o agente específico para poder reconhecer, inventariar aquela máquina e etc.
Felipe, aqui na Intra a gente fala muito dessa questão do DevOps, né? O que o Ansible ele tem a ver com o DevOps?
Ah, legal. O DevOps, assim, vou conceituar ele aqui, mas é algo que muitas pessoas entendem o DevOps como um cargo, uma função ou um departamento. E não, não é isso. É, o DevOps ele é uma cultura, né? Ele vem do nome de Development e Operations, né? Que é desenvolvimento e operações, né? É a junção de dois times, né? Que têm as suas atividades ali. Então, essa cultura, ela tende ao quê? A aproximar esses dois departamentos de desenvolvimento e operações, né? Para que possam ser desenvolvidos e trabalhado em criações que nos trazem benefício e qualidade e melhoria no nosso tempo de execução, né? O DevOps, ele traz vários benefícios aqui. Eu não vou entrar muito em detalhe, porque é um assunto bem grande, talvez por um outro momento. Mas o que, que o Ansible tem a ver com o DevOps? Como eu falei, a ideia é que o time de desenvolvimento e operação trabalhem juntos para que eles melhorem o ambiente de trabalho deles ali, podendo trazer um ganho de tempo nas atividades e tal. A gente entende hoje que o workload, né, de um time de operação é muito grande, né? O pessoal tem várias atividades manuais ali que devem ser executadas, né? E, enfim. Então, a automação é parte da cultura do DevOps, né? Automatizar as suas atividades que você tem ali diária nos seus sistemas operacionais, seu Linux, seu Windows, na sua infraestrutura. Se você tiver um firewall, precisa configurar o firewall ali, alguma regra, toda vez que alguém solicita. Por que não automatizar isso, né? E o Ansible, como a gente já discorreu aqui, ele é uma plataforma de automação, tá? Então, o Ansible, assim como outras ferramentas bem conhecidas aí no mercado, ele é muito utilizado e muito falado, né? Ele é aceito, né, na cultura DevOps. Ele é referência na cultura DevOps por causa disso, porque ele permite, né, ele cria, desenvolve automações. E automação é parte do DevOps. Essa é a relação que a gente que eu consigo enxergar aí no do Ansible com o DevOps.
Bom, já que a gente entrou nessa questão, né, do time de operações e tudo mais, como que o Ansible ele pode agregar no time de operação?
Posso responder essa pergunta porque dentro da equipe de TI a gente é composto por seis integrantes, então a gente tem um time de operação ali que é responsável por toda a infraestrutura tecnológica da empresa, né? Desde a área de infraestrutura até a parte de desenvolvimento. Então, como integrar, né, isso no time de operação, né? Como fazer com que aquilo faça sentido para a equipe e seja uma entrega contínua e com qualidade para a empresa, né? Primeiro que eu gostaria de falar um pouco sobre, né, os pré-requisitos que a gente tem que ter, né, para isso, né? Você tem que ter uma distribuição Linux, né? Também ou uma virtualização, né, seja uma VM, caso não tenha um ambiente Linux, você pode ter esse ambiente Microsoft Apple com virtualização. Ou seja, você vai ter uma máquina virtual Linux rodando dentro desses ambientes, lá dentro iremos disparar o Ansible, tá? Mas como é agregar para o time de operação? Voltando a essa pergunta, né? Quando você trabalha com processos muito manuais no dia a dia, você sempre tem a ideia de querer automatizar esse processo, certo? No caso específico de TI, a gente tinha ali as máquinas de entregas dos profissionais novos ou de profissionais da tech que já estavam atuando dentro da empresa, e a gente viu a necessidade de estar implantando isso dentro da equipe com o objetivo mesmo de ganhar tempo, né? Isso acabou sendo um autoestudo em cima da ferramenta, realização de teste, verificar se realmente fazia sentido ou não estar implantando isso. E realmente fez sentido, porque a ferramenta atendeu todos os pré-requisitos que a gente estava precisando naquele momento ali. É, nesse sentido, acaba agregando muito, porque você acaba ganhando tempo com isso, né? Então, isso é uma coisa importante, porque com o tempo você consegue direcionar seu, para outra atividade em si, dentro da equipe, né? Até estar estudando uma nova ferramenta ou outra solução para isso. É, e você tem uma automação ali contínua de entrega para os profissionais que funcionam 100% com qualidade, né? E isso é de extrema importância para a gente, porque quando você tem um processo manual, você faz as coisas muito manuais, sempre tem aquela questão, o erro humano sempre é possível, certo? Então, não vou falar em questão de porcentagem, mas sempre ficava uma coisa ali que faltava, instalação, configuração, etc. Então, com esse, a gente consegue já deixar elegível na linguagem YAML, né, dentro do seu inventário, das suas testes, seja lá o que você estiver realizando ali dentro, todo o processo que você precisa estar automatizando. Ou seja, não há o risco de ter algum tipo de erro humano ali. Né? Isso facilita muito para a gente no dia a dia, na hora de entregar algum tipo de máquina para algum profissional relacionado a algum tipo de operação dessa. Eu acho que isso é muito importante, porque não corre o risco do erro humano. Né? Então, a gente configurando isso, dando provisionamento, gerenciamento disso, é mais fácil de gerenciar do que você mesmo fazer ali na mão, né? No braçal, né? Então, acho que isso faz mais sentido para o time do TI, né? No sentido de operação, assim, entre aspas.
Muito legal. Eu vi que você comentou também sobre essa questão da simplicidade, né? Do Enspo e essa questão da linguagem YAML, né? Mas entrando nessa questão técnica do Enspo, qual que é a linguagem, né, do Enspo? Eu sei que a linguagem é YAML, mas em quais sistemas nós podemos utilizar o Enspo? Ele conversa com outras linguagens? Explica um pouquinho para mim como que funciona isso.
Bom, eu vou falar um pouco depois do Vera quiser complementar. O Enspo em si, ele é desenvolvido em Python. Só que, nativamente, a linguagem que utilizamos é YAML, que nem você comentou. A questão da simplicidade, eu falo que é muito legível para qualquer pessoa, mesmo que ela não consiga desenvolver muito avançado, certo? Nativamente, ele é mais utilizado dentro de ambientes Linux, né? CentOS, Red Hat, enfim. Mas ele pode ser legível tanto para Linux como para Windows, né? E atualmente, dentro da ICRO, é o que eu realizo, né? Diferentemente do projeto VESA, que é mais foco em automação de servidores, dentro da empresa a gente tem ali um playbook, um inventário justamente para isso, para fazer toda a atualização, o gerenciamento de entrega de máquinas que hoje utilizamos sistemas operacionais do Windows, né? Não é tão simples como o Linux, né? Porque eu estudei as duas formas, né? Antes de entrar no conceito Windows, eu estudei um pouco de Linux e verifiquei como que era a conversação de um ambiente para o outro. É muito mais simples do que o Windows, né? Porque o Windows em si, ele tem ali uns pré-requisitos, né? Antes de você conseguir acessar aquele ambiente, né? Eu vou dar um exemplo aqui. Para você fazer conexão remota no Linux, você precisa configurar a sua SSH key, né? Para poder acessar remotamente via SSH aquela máquina e fazer a sua atualização, configuração de gerenciamento. Né? No Windows é um pouco diferente isso. Né? Na própria documentação do Ansible, ele informa que para você conseguir acessar essa máquina remotamente, na minha máquina controller, que é onde o Ansible está instalado, eu preciso executar um script específico, está disponível na própria documentação do Ansible, que ele libera portas específicas para acessar esse ambiente, entendeu? Ou seja, eu preciso executar esse script na minha máquina que eu quero, certo? Minha máquina A ou AB. E dentro da minha controller, onde que eu vou executar, eu preciso configurar. Eu quero acessar aquela máquina ali para fazer uma atualização do Windows. Eu quero instalar algum pacote no Windows. Então, é dessa forma que ele vai fazer essa comunicação com máquinas ou com servidores do Windows mesmo, tá?
Legal, legal. É isso aí, Gabriel. Queria complementar um pouquinho também, falando um pouquinho da linguagem, da estrutura ali do ENSPO. Para a gente entender o ENSPO, como o Gabriel falou, a gente precisa ter uma máquina, né, um Linux, tem que ser um Linux, ou um CentOS ou um Red Hat, para a gente poder rodar o ENSPO. Ele roda em outras distribuições também, mas a integração dele funciona melhor com a Red Hat e um CentOS. Essa máquina, ela é chamada de master ou controller ou principal, é uma máquina que vai estar rodando a aplicação do ENSPO, né? E aí, com essa máquina, a gente vai chegar nos alvos, né, que a gente quer automatizar ou fazer uma tarefa. E esses alvos, o Gabriel comentou, né, do Windows e do Linux, você pode ter uma outra máquina com Windows, outra, mas isso vai muito mais além, né? O ENSPO, ele consegue executar tarefas em switches, né? No switch Juniper, por exemplo, que a gente utiliza um sistema operacional próprio deles, que é o Junos OS, se não me engano. Ele consegue automatizar tarefas nesse sistema operacional, ele consegue fazer automatizar tarefas num firewall, que também tem um sistema operacional próprio, né? Então, assim, a gente não está limitado só, no caso dos alvos, né, dos targets, esses rostos não são limitados só ao Windows, ou Linux, ou iX, ou qualquer outro sistema operacional. Isso se dá por conta da linguagem utilizada, a linguagem que o Ansible utiliza. Como o Gabriel disse, o Ansible, ele foi desenvolvido em Python, né? A base dele é Python, mas a leitura de instruções, né? Os playbooks, né? Que os playbooks são os scripts que a gente desenvolve, eles são escritos numa linguagem chamada YAML. É uma linguagem muito simples de fazer a leitura disso, né? Ela é extremamente legível, né? Se você tem um pouquinho de conhecimento de inglês, você já consegue entender um playbook com grandes volumes de instruções ali, né? E é interessante falar que essa linguagem YAML, ela é muito parecida com o JSON, né? Visualmente, para quem tem um conhecimento aí, né, da linguagem JSON, é bem parecida. E a integração dela é tão grande, cara, que apesar da gente escrever playbooks em YAML, você pode integrar outras linguagens dentro do seu playbook. Como, por exemplo, a gente faz a tomação de uma tarefa no Linux, né, no sistema operacional Linux. Sei lá, criar um grupo e criar um grupo, usuários, colocar esses usuários dentro desses grupos e dar uma certa permissão. Tudo isso daí vai gerar uma quantidade de comando de shell script, que é o nosso terminal ali, a nossa console do Linux. Esses comandos, exatamente esses comandos em shell script, podem ser imputados dentro do playbook escrito em YAML, né, e fazer com que o YAML execute aquele comando em shell script, né? E também é muito comum a gente chamar módulos em Python, né? Por exemplo, tem um playbook que ele precisa executar uma tarefa. Eu posso tanto escrever essa tarefa na linguagem YAML, né, utilizando as nossas ferramentas necessárias, como eu também posso chamar um módulo em Python, né, uma automação em Python pronta que executa essa mesma tarefa, né. O benefício disso é que quando você trabalha com módulos, você limita a utilização do playbook para que tenha aconteça menos erros. Por exemplo, se você precisa passar um parâmetro na hora de executar esse playbook, quando você trabalha com Python, você sabe que você tem uma cadeia de parâmetros a ser passado. Qualquer coisa fora dali, ele vai te avisar, falar, esse cara não está legal, esse parâmetro, né, esse valor desse parâmetro, o módulo Python não aceita. Então, a gente tem um pouco mais de conhecimento do que é necessário para aquele playbook rodar. E um outro benefício de trabalhar com chamadas de módulo Python é que você tem um código bem mais compacto, né? Se você precisar criar todas as suas instruções no YAML puro, você vai ter um playbook, sei lá, talvez de 1.500 linhas, né? E se você chamar módulos Python, você pode reduzir isso daí a 200 linhas, entendeu? Então, assim, para leitura fica muito mais fácil, né? E para manutenção também. Então, é legal falar que ele lê o YAML, mas ele é integrado com várias outras linguagens. Para falar a verdade, eu desconheço todas as linguagens que ele consegue a integração, entendeu? Mas é bastante.
Bem legal. Já que você entrou nessa questão, né, dos scripts, dos playbooks, né? Como que funciona? Uma vez a gente estava conversando e tudo mais, você falou muito dessa questão da comunidade do Ansible, né? Como que funciona essa questão da comunidade do Ansible, Felipe?
A gente tem alguns repositórios oficiais da comunidade, né? Repositórios oficiais da comunidade que hoje são dois, né? Que eu costumo utilizar para como fonte, né, de código, playbooks e tal. Porque como que funciona? A facilidade de utilizar o Ansible hoje é que você não precisa desenvolver as coisas do 0 ao 100, né? Você pode começar do 80 ao 100, entendeu? Por quê? Existem muitas coisas prontas hoje, né, já desenvolvidas. Assim como outras linguagens também têm esse benefício, o Ansible também compartilha disso. Então, assim, se eu tenho que desenvolver um playbook, vamos tomar o mesmo caso, o mesmo exemplo que eu dei agora há pouco. Entrar no Linux, criar um grupo, um usuário, colocar esse usuário dentro do grupo e atrelar uma permissão para ele. Cara, com certeza absoluta, isso já tem pronto, né? E isso está repositoriado em algumas comunidades oficiais. A gente tem vários repositórios de código, né? O GitHub está cheio de modelos e exemplos aí de códigos aí que a gente pode utilizar, mas dois deles que eu mais utilizo é o Ansible Galaxy e o Automation Hub, né? Praticamente os dois são iguais, tá? São duas comunidades onde você vai lá, cria o seu perfil e posta, né, compartilha as suas automações, os seus desenvolvimentos. A diferença é que no Galaxy, por exemplo, existe uma integração do Ansible com um equipamento da Cisco, um Cisco ACI, para quem conhece. Então, ao desenvolvimento inicial desse playbook, ou desses módulos, né, suportado pela Red Hat e pela Cisco, e esse desenvolvimento inicial, esse módulo Python, né, que é o módulo Python, vai ser repositoriado lá. Então, o pessoal vai lá, consome esse conteúdo, mas eles podem modificar isso para atender algumas especificações do projeto dele, algumas exclusividades. Ele pode customizar, é totalmente customizado. Então, a gente tem, né, o Ansible Galaxy como um repositório, né, onde a gente tem perfis, tem o perfil lá da própria Red Hat, tem o perfil da Cisco, tem o perfil da Palo Alto, que é Firewall, tem perfil da HPE, que trabalha com servidores experimentos, da Dell, enfim, uma infinidade. E o Automation Hub tem o mesmo conceito, né, ele também é um repositório aí de código, né? Porém, ele é, digamos assim, uma versão comercial, é um enterprise. Você precisa ter uma assinatura, né, uma licença para utilizar ele. Essa licença vem da Red Hat, né, um produto da Red Hat, Automation Hub. E lá você pode postar e compartilhar as suas automações. Você pode criar um grupo empresarial. Por exemplo, imagina que nós da Icaro o Gabriel tem as automações dele, eu tenho as minhas, e por que não compartilhar a minha com a dele e ele compartilhar a automação dele comigo? Para que a gente possa ganhar conhecimento. Então a gente vai lá no perfil do Automation Hub da Icaro e com o seu usuário pessoal, você vai lá e posta e deixa aberto comentários ou até mesmo para colaborações em equipe, que é o caso do GitLab, GitHub, né, que o pessoal trabalha com código em equipe, né, em colaboração. Automation Hub é isso. Porém, Automation Hub, como eu disse, você depende de uma licença para ter um acesso e estar trabalhando com ele. E o Galaxy é uma comunidade open source, é aberta a comunidade aí de desenvolvedores aí na nossa internet. É isso.
Legal, muito obrigada, Felipe. Gabriel, eu vi que você comentou um pouquinho sobre a questão de Windows e tudo mais. Queria que você contasse para os nossos ouvintes como que você utiliza o Wispr no seu dia a dia e como que você implementou essa ferramenta aqui na área de TI da Itrutec.
Bom, inicialmente foi uma iniciativa da própria equipe de TI, né? Como eu tinha comentado anteriormente, estudar a ferramenta para verificar se realmente faria sentido ou não estar utilizando ela dentro do ambiente. Eu fui responsável e designado para estar estudando a ferramenta em si. Realizei os devidos testes em ambiente Linux, verifiquei como a ferramenta se comportava em questão de instalação de pacotes, configuração, gerenciamento, etc. Depois, fui para o lado mais difícil, que foi gerenciar e automatizar o processo em ambiente Windows, porque é um pouco diferente, assim, tem o mesmo conceito, mas é um pouco diferente. E a comunidade não é tão ativa assim. Você coloca ali a comparação de Windows e Linux, né? Mas mesmo diante de todo esse cenário, eu consegui chegar num resultado muito bacana, né? Tanto é que hoje o Ansible é uma ferramenta core dentro do ambiente de TI, onde a gente utiliza ali 100% no quesito de que existe uma máquina para estar preparando, então a gente vai lá, deixa de conforme o cenário, né? Precisa disso. A gente vai lá, dispara o Ansible, ele fica responsável por realizar toda essa automação que a gente precisa ali naquele momento e a gente entrega a máquina ao profissional. Tá. É interessante esse cenário dentro de Windows porque ele não é tão abrangente como é a comunidade de Linux, né? Mas, mesmo diante de tudo isso, a gente encontra muita informação na própria documentação do Ansible mesmo, o Vez estava comentando aí sobre as comunidades, etc. Mas eu fiquei muito contente com os resultados que eu encontrei na própria documentação do Ansible mesmo, que mesmo não sendo inventários prontos, que a gente só reutiliza ali, complementa com aquilo que a gente precisa, ele possui uma documentação que é uma base, é um norte que você quer, você vai lá e descreve exatamente qual é o processo que você vai estar querendo realizar naquela tarefa ali, né? Uma tese. Por exemplo, o que eu preciso fazer na preparação de uma máquina? Criar um usuário. Eu peço para o vou lá, crio lá um usuário e dou permissão para ele. Crio um usuário, eu preciso da permissão para quê? Para ele. De administrador, para ele poder realizar a instalação de software. É um desenvolvedor full stack, precisa de ferramentas específicas. Então, cria o usuário dele, vai lá, atribui permissão para ele, instala as ferramentas que são necessárias de estar utilizando dentro daquele cenário, atualiza todo o ambiente, configura ele de acordo com o que é necessário e entrega a máquina profissional, né? Então, isso é uma forma, né, a logística que a gente atua hoje, né? Ao contrário do que era antigamente, né? Antigamente era uma máquina que era mais realizada manualmente ali, né? Todo esse processo, e isso impactava no tempo que a gente tinha, né, para realizar outros tipos de tarefas, né? O Ansible fica totalmente autoritário para entregar esse processo completo para a gente. E isso é bem bacana mesmo, você ganha muito tempo com isso mesmo.
Bom, já que você entra na questão de tempo, qual foi assim, o ganho que você teve antes, quando era manual, né? Quanto tempo você levava e hoje, utilizando o Ansible, quanto tempo você leva para entregar a máquina?
Bom, é que nem eu comentei na pergunta anterior, a gente tem ali, né, todo o processo que precisa ser realizado dentro de uma tarefa, né, de entregar a máquina. Eu vou primeiro entrar no conceito manual, né, o que é preciso entregar em uma máquina, em um notebook, quando a gente aloca para algum profissional dentro do ambiente da Hyper internamente, né. A gente precisa de configurações, instalações, atualização e a padronização específica da empresa, né. São esses quatro conceitos, né? Então, a gente tem que pegar a máquina, formatar a máquina, configurar ela, né? Instalar os devidos pacotes necessários naquela máquina, atualizar e deixar ela padronizada, né? Então, vamos lá. Quatro processos que são precisos ser entregues manuais. em uma máquina. Agora, vamos colocar o cenário aqui, tem 4, 5, 6 máquinas, vai entregar daqui 3 dias, 4, enfim. Você tem uma margem de tempo ali que é pequena e você precisa realizar todo esse processo, só que você não tem que só fazer isso, você tem outras tarefas para estar realizando, né? Então, é aí que o Ansible entra, né? Com a implantação do Ansible, não é mais necessário esse trabalho manual, né? Que é uma plataforma de automação. Em média, Jessica, né, a gente levava mais ou menos em 1 hora e meia para finalizar uma máquina com todos esses pré-requisitos que eu comentei acima. Após essa automação, esse número já reduziu bastante mesmo. E hoje ele leva em média mais ou menos uns 20 a 30 minutos, né? É um número extremamente relevante, né? Porque estamos falando aí de 50 a 1 hora de diferença, né? Então, isso agrega bastante para dentro da equipe, né? Você ganha tempo, consegue atuar em outras sprints, em outros backlogs, outros projetos dentro da equipe, com o objetivo de melhorar até mesmo sua infraestrutura dentro da empresa, internamente dentro da Ecrotec. Então, é um número, assim, exorbitante mesmo, o que era antes e o que a gente ganhou após a utilização do Ansible.
Eu queria complementar só uma coisinha que o Gabriel falou. Aliás, ele falou até antes dessa última pergunta. Ele falou sobre a documentação, né, do Ansible. E, cara, realmente, isso é um destaque, tá, para o pro produto, né, pro Ansible, que a documentação do Ansible, ela é muito rica, cara. Desde a parte de que você precisa entender quais os pré-requisitos para você ter a implementação do Ansible no seu sistema, né, no seu ambiente, até a instalação dela é muito clara. Então, por exemplo, se você é um profissional que nunca trabalhou com Ansible, mas precisa instalar aquilo ali no Linux, a instalação é feita no Linux, você não vai ter problema, desde que você se baseie na documentação oficial do Ansible, que é muito bem explicado, muito autoexplicativo. E a facilidade que a gente tem de encontrar, como eu disse, que a gente tem códigos prontos, blocos de códigos prontos, módulos em Python prontos já para utilizar, a facilidade que a gente tem para encontrar aquele devido playbook ou módulo, o que seja, para a sua necessidade, é muito grande. Meu cliente, eu trabalho num projeto onde meu cliente pega e fala assim: Verza, é possível a gente automatizar o switch Juniper, o Ansible? Aí eu pego, cara, me dá um minuto, eu vou verificar. Eu faço uma busca já na comunidade e rapidamente eu já tenho essa resposta, sabe? Então, assim, é tudo muito bem organizado. É uma comunidade organizada. Então, a questão de documentação do Ansible, ela é bem rica e muito organizada. É legal, muito boa.
Eu gostaria até de compartilhar um pouco dessa experiência que o Verza comentou sobre se é possível ou não automatizar com Ansible, né? Que quando você começa a atuar, começa a ser questionado, né? Dá para fazer isso? Dá para fazer aquilo? Então, constantemente, né? Coisas pequenas, manuais que a gente tem no dia a dia, assim, dentro da equipe de TI, são questionáveis. Ah, Gabriel, dá para realizar isso no Ansible? A princípio não vou saber, mas jogo lá exatamente o que eu preciso, a comunidade do Ansible em si, ou até a própria do Ansible já responde isso para você. Geralmente, a maioria das coisas é possível sim, né? É possível, é só questão de customização mesmo ali para você conseguir chegar naquele objetivo que foi solicitado para você. Mas realmente, só complementando a documentação do Ansible, ele é muito rica mesmo, assim, eu estava nulo com o Ansible e a documentação me ajudou bastante, assim, de uma margem de 0 a 10, assim, é 10 mesmo, porque ela te auxilia, te dá um norte muito grande ali para você estar chegando no seu objetivo final.
Muito legal saber, né, que tem infinitas possibilidades, né, no Ansible, e que os ganhos operacionais são muito, muito bons, assim, né? Muito bom saber que você consegue fazer uma máquina em 20, 30 minutos, coisa que você levava uma hora e meia, né? E isso para uma máquina. Imagina se você tem 6 máquinas para fazer em um dia, né? Então é muito legal ver essa questão, né, da eficiência mesmo e o tempo que você ganha com o Mainspool, sem contar as possibilidades, né, que tem com a ferramenta. Felipe, eu queria que você contasse um pouco da sua experiência com o Mainspool, né, nos projetos que você já trabalhou com o Mainspool e quais foram os ganhos também que você teve, né, com o Mainspool, né? Queria que você contasse um pouquinho para os nossos ouvintes.
Perfeito, legal. Bom, vou tentar fazer uma timeline, né? Mas como que eu conheci o Ansible, como que o Ansible chegou na minha carreira, né? E como que o Ansible mudou a minha carreira? Porque foi assim, eu era um profissional da área de suporte, né? Eu atuava num time de suporte, 24/7. Então, eu tinha um workload muito, muito pesado, né? A gente tinha um horário administrativo ali cheio, né? Com o workload cheio. E depois a gente tinha as nossas horas de on-call, stand-by, né? E muitas coisas aconteciam ali durante a madrugada e tal. E a empresa que eu era colaborador, que eu trabalhava, eles adquiriram várias licenças do Ansible Red Hat. E isso passou a ser meio que uma obrigação, né, do time de suporte, assim como outros setores também, né? Mas passou a ser uma obrigação para o time de suporte a gente automatizar algumas tarefas. Como a gente já tinha algumas automações, por exemplo, eu era administrador Linux e eu tinha várias automações ali que eu utilizava em Shell Script, por exemplo. Então, eu tive a obrigação de traduzir isso para o Ansible, né? Trazer essas automações para o Ansible. E eu lembro que meu primeiro contato com o Ansible, o primeiro projeto, né, que a gente concluiu com o Ansible, foi que nesse time de suporte que a gente trabalhava, a gente suportava em média mais ou menos uns 240 servidores. E acontecia, tinha uma aplicação de monitoração nesses servidores, né, para monitorar todo o sistema operacional e a aplicação também. E o agente dessa monitoração vivia... na verdade, ele não caía, né? Ele tinha uma intermitência. Apenas uma intermitência de rede que acontecia, ele gerava um ticket, né? A gente tinha um gerenciador de ticket, que era o ServiceNow. Então, quando tinha um chamado, alguma coisa, o ServiceNow nos enviava um ticket. Olha, o servidor número tal está com a monitoração desativada. Aí a gente logava na máquina, ia lá, puxava o status da monitoração, a monitoração estava rodando. Então, assim, acabava sendo um falso alerta, um falso alarme. E isso acontecia coisa de 20 a 30 minutos, né? A cada 20, 30 minutos a gente tinha esse tipo de chamado. De um dia para o outro, a gente iniciava o dia com a fila cheia de chamado só desse problema de monitoração. Na verdade, não era o problema da monitoração, mas sim uma intermitência de rede. E aí foi onde eu decidi aplicar a automação do Ansible, né? Comecei a estudar um pouco. E o que aconteceu foi que a gente, em parceria com os meus parceiros de time e tal, a gente criou uma automação onde, no momento em que o ServiceNow acionava o nosso time com um chamado, ele acionava, ele trazia via API algumas informações para o Ansible, e o Ansible já conseguia consumir essas informações de qual era o tipo de chamado, qual era a criticidade, a descrição do chamado e qual era o servidor, né, o endpoint, o host. E aí, com todas essas informações, a gente conseguia filtrar para poder fazer uma tarefa. E a tarefa era simplesmente ir lá, fazer a validação se a monitoração realmente estava de pé ou não. Se tivesse de pé, ele simplesmente mandava um retorno para o ServiceNow e fechava o ticket. Se ela realmente tivesse desativada, se ela tivesse caído por algum motivo, como às vezes acontecia, o Ansible ele executava, ele partia, né, para uma condição onde ele executava ali uma atividade para trazer de volta essa monitoração, dava um restart no serviço. E depois desse restart, ele retornava de novo as informações via API para o ServiceNow, e onde o ticket era fechado, né? E a gente até conseguiu passar uma descrição do fechamento do ticket. Olha, a monitoração realmente estava desativada. Foi feito restart, enfim. Ou a monitoração não estava ativada. Foi um falso alerta. E esse ticket era fechado. E a partir do momento que isso começou a ser... a gente passou isso para produção, acabou esses chamados, né, para validação de monitoração. Então, basicamente, coisa que a gente perdia ali de 5 a 7 minutos para validar na mão, não estava mais sendo necessário esse tempo, porque o Ansible estava atuando sozinho nisso. Então, esses chamados, eles vinham, eles caíam na nossa fila, não dava tempo da gente ver, porque a gente precisava atualizar a nossa página ali do ServiceNow, não dava tempo do analista ver e já sumia, porque ele já foi resolvido, já foi executado, né, corrigido, e já foi fechado. E, cara, deu muito certo isso, né? Foi um ganho extraordinário de tempo que a gente teve, né? Imagina, a cada 20, 30 minutos, ter que gastar 7 para fazer uma validação, e sem contar na parte da manhã que a gente fazia um mutirão ali para fechar todos esses tickets, né? E aí o nosso time, né? Na época eu tive bastante parceiro ali, a gente decidiu participar de um campeonato de automações a nível da América Latina, né? Era um campeonato interno da empresa que a gente trabalhava e tava sendo concorrido ali por vários times de toda a América Latina da empresa. E eu tinha me inscrevido nesse campeonato por me inscrever. Eu falei, vamos, fui na onda do pessoal, né? E não é que a gente conseguiu ganhar em primeiro lugar com essa automação. Cara, isso trouxe muita visibilidade do Ansible para mim e foi ali que eu comecei a ganhar também, né? Eu comecei a automatizar as minhas atividades de administrador de sistema e suporte e, cara, eu ganhei muito tempo. Né? E esse tempo que eu ganhei, esse save time, foi onde eu decidi aplicar em contextualização e estudo do Ansible, né? Para mim poder... um dia poder trabalhar com o Ansible mesmo, que é o que eu estou fazendo hoje. Né? Devido a essa primeira automação, eu consegui save time para eu poder estudar, entender o Ansible, ver como funciona, laboratório, aplicar e testar. E hoje eu consegui me tornar um especialista em Ansible, estou trabalhando em vários projetos com o Ansible. Né? Então essa foi a minha primeira experiência do Ansible. E... Tem algumas outras também. A gente está com um projeto muito grande aqui, um projeto muito ambicioso, é um projeto muito bem complexo e inteligente e grande, né? Basicamente, a ideia que a gente tem aqui desse projeto é um portal, um site que vai vender hosts, né? Vai vender máquinas, assim como um produto da Amazon, a AWS, um produto da Microsoft Azure, essas clouds famosas que estão no mercado hoje, estão vendendo VPCs, né, essas máquinas virtuais. No caso do nosso projeto, é um site, um portal onde você vai poder comprar hosts de bare metals, né, servidores físicos. Bare metals são servidores físicos, diferente de VMs, né? Então, nesse projeto, o Ansible está implantado de uma forma extraordinária. A gente tem o Ansible rodando num cluster de 6 máquinas no total. São 3 máquinas para controller, né? Gabriel, lembra que você comentou que, né, tem a necessidade de ter um master, um controle? Nesse caso, a gente tem um cluster de 3 máquinas só para controller, 2 nodes, que a gente usa só para processamento, e um node só para banco PostgreSQL. Que o Ansible, ele tem a necessidade de ter um PostgreSQL ali para fazer o banco de dados da própria aplicação. Isso tudo você pode colocar numa máquina só, mas dependendo do seu uso, o seu desempenho necessário, você pode fazer isso num cluster. Então, a gente tem esse cluster gigantesco aí. foi uma experiência muito grande para mim trabalhar com isso, porque foi uma forma de implementar o Ansible diferente de qualquer outro projeto que eu já tive contato, conheci e realizei. E hoje, qual que é a função do Ansible nesse projeto? Como eu disse, o produto, né, é um portal onde ele vai vender hosts bare metal para o cliente, final deles. Então, o cliente vai lá no portal, escolhe uma máquina com tanto de disco, tanto de memória, tantos cores de CPU e clica em comprar. Né? Ele vai ter uma conta lá, tudo. Essa máquina, ela precisa ser provisionada. Né? Ele escolheu um SO, vamos dizer que ele escolheu, ó, quero uma máquina Linux, né? Um Red Hat 8, por exemplo. Então, essa máquina precisa ser provisionada. E esse produto já existia, porém, quem fazia essas atividades era um time de operação. Então, o pessoal pegava uma máquina, ia lá, logava na máquina, rebootava a máquina para ela poder dar o boot numa mídia física, ou não sei qual o método que eles usavam, fazia a instalação do Red Hat, configurava a rede e, por final, entregava a máquina para o cliente ali dentro de 3 ou 4, 5 dias. Né? A gente está falando de bare metal, diferente das VMs, o bare metal, ele é um processo um pouco mais complexo e demorado para se provisionar. Tá? O Gabriel tem essa experiência de provisionamento com VMs, né, Gabriel? Você comentou aí que acho que leva um dia e meio, né, mais ou menos, para poder entregar a máquina para o cliente. No caso do bare metal, pode estender isso um pouquinho mais. E com o Ansible, a gente trouxe isso para um outro nível. Né? Por quê? Ao momento que o cliente compra essa máquina, esse portal, que é um site, ele vem, aciona o Ansible, Ansible Tower, né? No caso, tem alguns modelos de Ansible, tem o Ansible Engine e o Ansible Tower. A diferença é que o Engine, ele é o Ansible na linha de comando, você trabalha só com uma linha de comando para gerenciar o Ansible, e o Ansible Tower é o Ansible na forma gráfica. É uma web interface, uma aplicação web, onde você entra lá, você gerencia tudo por um sistema web. Enfim, então, esse portal, esse site vai acionar o nosso Ansible via API e vai acionar os playbooks necessários para que se possa provisionar essas máquinas. Então, eu tenho lá playbooks que vão escolher uma máquina, logar nessa máquina, vai configurar a ordem de boot dessa máquina, vai configurar o boot temporário dela para PXE, que é o método que a gente usa para fazer os provisionamentos. PXE é provisionamento por rede. Então, ele vai né, organizar essa parte de pré-boot e vai rebootar essa máquina. Aí, lá no PXE, o Ansible vai lá, define qual é o SO que ele vai ter que passar para essa máquina para fazer a instalação. E aí a gente tem toda uma outra automação que vai definir já qual é o disco que vai ser instalado, qual usuário, senha, enfim, tudo automatizado. Então, essa máquina é provisionada, ao momento que ela terminou de provisionar e foi rebootada, a gente tem a porta SSH, que hoje é o meio de conexão da linha de comando, né, nativa aí do Linux. A porta SSH ficando online, o Ansible já entende isso e conclui o playbook, passa para um próximo. Seria, talvez, a instalação dos pacotes necessários, conforme a escolha do cliente. Vai lá, loga na máquina, loga no Linux, faz a instalação desses pacotes e terminou de instalar, traz o retorno. Ah, tem que configurar a rede do cliente. O cliente quer uma rede com IP público, enfim, a forma que ele quiser. Isso é passado para o playbook vai ser executado pelo Ansible. O Ansible ele conecta, no caso dessa estrutura, a gente tem um Cisco ACI, né, um equipamento onde você centraliza toda a sua infraestrutura de rede e configura tudo por ali, rotas, enfim. O Ansible vai logar nesse ACI, vai falar assim, olha, eu preciso da interface tal, esteja na rede tal e tenha rota para tal lugar. E após isso ele vai configurar a Firewall, ele vai lá no Firewall, vai criar as regras necessárias. Então assim, tudo é feito pelo Ansible, não há a intervenção humana para o provisionamento dessa máquina. E no fim de tudo, o ASIMBO valida se essa máquina está online, apta a ser conectada, e traz essa informação para o portal. E por fim, o portal vai fazer o direcionamento dessas informações para o cliente, dando para ele ali o IP da máquina com usuário e senha para ele poder logar. Então, assim, a infraestrutura disso é muito grande, né? Envolve muitos equipamentos ali a serem configurados. Como eu falei, a gente tem bare metals, né? O bare metals são os servidores físicos, aqueles servidores de rack, né? Então, pô, a gente tem, a cada rack, se eu não me engano, é 21 ou 20 servidores. E depois a gente tem que configurar o Cisco ECI, Palo Alto, né? O Firewall, no caso a gente usa o Palo Alto. Storage, a gente tem caixas de storage separada, para se caso o cliente quiser um volume, um disco, né, a mais na sua máquina, diferente do disco físico do servidor, ele pode comprar armazenamento à parte. O Ansible vai lá nessa caixa de storage, vai solicitar isso, esse armazenamento, vai passar a quantidade para a máquina, vai fazer toda essa associação e vai entregar isso para o cliente. Então, há uma integração muito grande nesse projeto do Ansible com vários outros elementos, vários outros equipamentos de diferentes fabricantes, para você ver o poder de integração que o Ansible tem. É um projeto que ainda está em progresso. A gente tem aí, acho que, se não me engano, a gente fez uma métrica de 70% do projeto já pronto, e já é possível ter alguns tipos de provisionamento. Para você ter noção, como eu falei, o provisionamento de um bare metal leva em torno de 4 a 5 dias, assim, tendo um cenário mais simples possível, né? De 4 a 5 dias, eu consegui, com o Ansible e as automações que a gente desenvolveu, reduzir isso para 17 minutos, né? E exatamente ontem de manhã, a gente fez uma entrega de um cenário, né? Uma entrega de um kit de playbooks que foi colocado em produção, onde a gente provisionou 16 máquinas bare metals da HP em 17 minutos. Né? E, cara, foi um sucesso, o cliente adorou, a gente recebeu um feedback ótimo. Né? E, então, assim, essa é a minha experiência do Ansible aqui na I, né, com esse projeto. E está na primeira fase, a segunda fase é mais ambiciosa, a terceira fase é bem mais ambiciosa ainda, mas eu entendo, né? Eu já trouxe essa informação para o cliente de que o Ansible, ele está ali, ele consegue atender, atendeu a primeira fase, a gente já está no final, e faltam alguns ajustes, mas a segunda e a terceira fase ele também consegue atender. Então, assim, eu acho que essa foi a experiência maior que eu tive com o Ansible, né? A aplicação do Ansible. E tem também uma outra experiência que eu tive aqui dentro com o Ansible. Foi uma experiência rápida, mas foi um desafio novo para mim. E eu ganhei muito conhecimento com isso, né? Eu fui fazer um drop-in, né? Meu gerente pediu para mim fazer dar uma ajuda num outro projeto. E esse outro projeto, o cliente, ele tem já um ambiente de Ansible rodando em cima de Docker e Kubernetes. E ele precisava, só que é um ambiente de dev, né, de desenvolvimento, e ele precisava criar um mesmo ambiente em produção. E o pessoal estava tendo dificuldade para fazer a instalação do Ansible. No caso lá, eles usam a AWX, tá? Depois eu vou falar um pouquinho da diferença do AWX para o Ansible Tower, e lá eles usam a AWX e eles estavam com dificuldade na instalação do AWX rodando em Docker e Kubernetes e não numa máquina, num servidor inteiro, né, num Linux, por exemplo. E foi aonde ali eu peguei para, um dia ali que eu peguei de contextualização, eu consegui fazer a instalação desse do Ansible AWX rodando em cima de containers aí, né, Docker, no Kubernetes. Para mim foi uma experiência nova, eu não prossegui com isso, porque, como eu falei, foi um dropinho, né, que eu fiz ali de projeto, mas tá aqui no meu papel aqui do lado para mim continuar ali no, na contextualização com isso, porque eu já vi que ali tem coisa que vai trazer crescimento para as minhas habilidades aí com isso, na minha carreira. Então é isso, essa é uma das experiências que eu tive com isso. Eu tive outras também, coisas pequenas, né, tarefas que eu automatizei e tudo mais. Mas as mais impactantes foram essas.
Muito legal. Principalmente esse projeto das máquinas, né? De 5 dias virarem 17 minutos. Muito bacana. Assim, né, a gente está falando muito de Enspo e tudo mais, mas vamos supor, na minha empresa não tem o Enspo e eu quero implementar, né? Qualquer empresa, ela pode utilizar o Enspo e o que que eu preciso saber antes de aplicar o Enspo na minha empresa?
Do meu ponto de vista, qualquer pessoa pode estar aplicando o Enspo, tá? Não só a empresa voltada para o ramo da tecnologia, mas que atenda a outros cenários também, tá? Como a gente comentou, o Enspo ele tem uma simplicidade muito grande, não requer que você seja um desenvolvedor para estar aprendendo ela. A documentação do próprio Enspo é bem completa, no quesito de instalação do Enspo, bem simples, tá? Você seguir passo a passo ali, fez a instalação e configuração, não tem erro para estar usando essa máquina, tá? Para estar realizando, para estar usando ela no dia a dia, você tem que ter ela em um ambiente Linux, que o Vesa comentou anteriormente, tem seu Linux. Esse ambiente, chamado controller ou master, tem que vir de um ambiente Linux que vai realizar a disparação de automação para outros cenários. Tá? Então, assim, tem que ser um ambiente Linux ou virtualização, como eu comentei anteriormente. Uma VM ali, hospedada, ou dentro de um servidor mesmo core. Enfim, é bem simples, tá? Não é segredo ter o Enspo dentro da sua empresa implantado. Até por ser fácil de instalar, quando você vai vendo a documentação, você vai pegando um conceito maior, como é que usa um módulo, né? Qual módulo que eu preciso para estar utilizando e um recurso específico que eu quero estar realizando dentro da empresa, né? Automatizando. A documentação do Enspo é bem ampla nesse sentido, né? O Vesa comentou que tem Shell Script, tem módulos de Python, do próprio Windows mesmo, PowerShell, CMD, enfim, tem um leque gigante de módulos, de acordo com o que você precisa, né? E vai de cada empresa, né? Seja ela focada no ramo da tecnologia, no caso, aqui na Iker, a gente atua bastante em projetos, no caso do Tesla, aí atua com clientes específicos, né? Para essa automação. Mas, no caso, se outras empresas quiserem estar utilizando, elas podem. Isso não é um impacto, não, né? Você pode estar automatizando de acordo com a sua necessidade, né? O que você precisa dentro daquele ambiente para estar automatizando, né? Tem que ter o questionamento da sua equipe, sua mesmo, né? Leva quanto tempo para fazer uma determinada tarefa, né? Quanto tempo eu posso reduzir essa tarefa utilizando o Enspo, né? Como é que eu posso testar pequenas tarefas antes de chegar nessa mais grande? Como é que eu posso testar essas tarefas para verificar o comportamento do Enspo, né? Quanto tempo ele vai lá e gera uma tarefa pequena? Desde uma criação de um usuário específico, uma configuração, qual é a margem de tempo que ele leva para fazer isso? Com o decorrer do tempo, você vai se desafiando mesmo e vai colocando coisas maiores para você estar se desenvolvendo. Então, é necessário você verificar o comportamento, como que ele vai realizar uma determinada tarefa e depois você vai se desafiando e colocando desafios maiores, né? Então, não há margem ali para você estar utilizando bem a sua empresa, é bem simples, tá? O único pré-requisito mesmo é você ter um ambiente Linux, né, que é o controller, né, o master que vai realizar essa automação para outros ambientes corporativos para você.
Complementar um pouquinho esse assunto, né, do que é preciso a empresa saber antes de aplicar o Enspo. É interessante falar que tem alguns meios, né, de você trabalhar com o Enspo. Existem um meio open source e existem um meio enterprise, né? E assim, lá atrás, quando eu contei a história do Enspo, né, que ele foi desenvolvido por um, com um desenvolvedor chamado Michael Dehan. Acontece que deu tão certo, né? Aí a Red Hat veio, comprou, colocou isso no mercado e tal, com a cultura open source. E aí desenvolvedores da comunidade, isso não tem um dono, né? um pai exato, mas eles desenvolveram o Ansible AWX, né? O Ansible AWX é a versão gráfica do Ansible, né? Para quem não tem tanto conhecimento com linha de comando e tal, o pessoal poderia estar utilizando o Ansible com uma versão gráfica, né? Uma aplicação web, que é o AWX. E depois a Red Hat viu oportunidades nisso e veio e desenvolveu o Ansible Tower, que é o derivado, ele é derivado do AWX, tá? É óbvio que o Ansible Tower, ele conta com suporte da Red Hat, conta com algumas features a mais, né, que a gente tem, que não tem no AWS, mas basicamente os dois fazem a mesma coisa. Por exemplo, no caso de uma aplicação dessa que eu dei o exemplo do projeto, não seria possível estar utilizando um AWX, né? Você precisa do Tower para estar podendo ter acesso a algumas features que no AWX não teria. Mas o AWX, por ser open source, qualquer um pode usar, qualquer empresa pode usar. Você não depende de uma licença para isso. É óbvio que vai depender da sua aplicação, da sua necessidade. Mas, por exemplo, se você é um estudante e tem um laboratório, uma VM, você tem um notebook com um VirtualBox ali rodando uma VM Linux, você pode instalar o Ansible e o AWX e testar playbooks, scripts, o que você quiser, sem ter um custo para isso. Você não precisa de uma licença para isso. Então, essa é a diferença, né? Essa é a diferença do AWX para o Tower, né? Tanto que, na verdade, hoje, o Ansible Tower, ele já nem chama mais Ansible Tower, ele já está no nível acima. Eu falo Ansible Tower porque eu estou em contato ali no meu projeto, que aquela versão ainda é o Ansible Tower. Mas hoje a Red Hat lançou o produto que é o Red Hat Ansible Automation Platform. E é um conjunto, né, um kit de produtos da Red Hat voltados para automação. Nele é incluso o Ansible Tower, o Automation Hub e algumas outras ferramentas para automação. Então, hoje o Ansible Tower, ele faz parte de um produto da Red Hat, que é o Red Hat Ansible Automation Platform. Então, basicamente é isso. O que a empresa precisa? Ela precisa identificar qual é a real necessidade dela. Se ela consegue atender isso com o AWX, ela pode usar o AWX. Agora, se ela precisar de uma implementação com suporte, né, uma ocorrência de patches temporários, de patches com frequência, patches de atualização, de segurança e tal, ela vai partir para a versão Enterprise, que é o Ansible Tower, ou Automation Platform hoje, né, no caso.
Bom, pessoal, muito obrigada. Queria agradecer a presença de vocês, né, com contribuição com esse assunto aí muito bacana que é o Ansible, né, essa ferramenta incrível. E agradecer também nossos ouvintes que ficaram com a gente, estão ligados na nossa temporada 2022.
Legal. Queria agradecer a oportunidade, a Jéssica Luz e a Jéssica Pierre e todo o time de marketing, pela oportunidade de estar falando aqui dessa tecnologia do Ansible. Eu espero ter causado boas influências aí no pessoal a conhecer o Ansible, que eu acredito que é uma boa oportunidade para todo mundo. Muito obrigado, pessoal, e é isso aí. Valeu.
Gostaria de agradecer também a todo o time de marketing, a Jéssica e a Jéssica Rosa, e pela Tech no geral, por essa oportunidade de estar compartilhando um pouco do meu conhecimento, né? De Ansible, como eu implantei no dia a dia. Também espero que todos os ouvintes do podcast consigam agregar algum tipo de informação que foi passada aqui. Muito obrigado mesmo, gente. Espero voltar outras vezes aí para poder estar compartilhando outras tecnologias com vocês. Obrigado.
Obrigada, pessoal. Valeu. Tchau, tchau.